Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo, sobre tudo do Verdão. Hoje é segunda-feira, dia 26, e estamos gravando esse programa depois de... Não foi um título do profissional, o profissional não entrou em campo, mas teve taça do Palmeiras esse final de semana, e teve taça lá em Itaquera. Eu quero saber do Boca, daqui a pouco, Boca que está aqui com a gente, obviamente, o que ele achou do Palmeiras mais uma vez ganhando lá em Itaquera. Enfim... Endrick meteu o gol, vamos falar do Endrick aqui, vamos falar do jogo contra o Galo na quarta-feira, jogo importantíssimo para o Palmeiras, que tem um monte de desfalque, a gente vai projetar mais ou menos aqui a escalação, e também faremos uma projeção até o fim do campeonato de jogos que a gente acha que o Palmeiras pode empatar, perder, que tem tudo para ganhar. Enfim, eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação, tenho as companhias, hoje a casa está cheíssima, tenho as companhias de Thiago Ferri, Felipe Zito, Emílio Bota, que são os nossos setoristas, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Então vamos lá para começar o nosso podcast dessa segunda-feira, dia 26, falando do título do Palmeiras, bicampeão, né? Bicampeão brasileiro sub-20, com gol de Endrick. O jogo estava difícil, jogo duro, e o garoto, ele é diferente, ele é iluminado, achou um gol numa bola que não é qualquer um que faria. Estava até assistindo, não sei qual programa hoje de manhã no Sport TV, lá, deram um pouco de espaço para ele, né? Mas tem um monte de gente que com aquele espaço ali, Ferri, tinha mandado a bola lá na arquibancada. E o moleque acertou um belo chute no cantinho e garantiu o título do Palmeiras lá em Itaquera. E aí, Ferri, beleza?
Fala aí, pessoal. Casa cheia no podcast. Prazer em participar de mais uma edição. Pô, se já tinha um hype, né, em cima do Endrick, acho que só faltava ele ser campeão em cima do Corinthians, na casa do Corinthians, com o gol dele, né? Porque... O Endrick está fazendo de tudo, realmente, é uma trajetória espetacular. Acho que dá para dizer que talvez seja a trajetória mais completa de um jogador na história recente do Palmeiras na base. Se, vamos contar aí, vai, desde... Vou contar nesse século aí, desde o Wagner Love, vamos colocar. Foi o primeiro grande destaque aí nesse século ali, em 2003. É a trajetória mais completa. O Endrick está desde o, se não me engano, sub-11, né, no Palmeiras. Já desde sempre se destacando, e nesse ano, campeão da Copinha, foi o artilheiro do Palmeiras e craque da competição. Campeão do Brasileiro Sub-20, com gol dele na final. Campeão da Copa do Brasil Sub-17, também com gols na final. Então, quer dizer, é uma temporada mágica para ele, e agora fica, né, obviamente, cada vez maior a expectativa de quando o Endrick vai estrear no profissional, mesmo que eu não acho que ele tenha que jogar de cara, mas... A gente vai ver cada vez mais ele sendo relacionado, porque agora a grande competição do Sub-20 acabou. Acabou o Brasileiro, resta ainda o Paulista, mas o Palmeiras costuma jogar com reservas. Então vamos ver se, a partir de agora, ele já está treinando com profissional, começa também a entrar nos jogos.
É, o menino Felipe Zito. O Ferri falou aí, pô, a expectativa nele... Acho que nessa idade, com 16 anos, o Gabriel Jesus não tinha o marketing já que o Endrick tem, né? Ou tinha.
Eu ia falar exatamente isso. Eu ia causar polêmica, mas você já falou. Para mim, não se compara Gabriel Jesus com o Endrick em projeção. O Gabriel Jesus é uma realidade, jogador de seleção brasileira, multicampeão no Manchester City, campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro pelo Palmeiras, sendo titular. Então, o Gabriel Jesus é uma realidade, o Endrick não é, ele pode vir a ser. Só que falando de expectativa de base e do que o Endrick chama atenção, não tem comparação com ninguém do Palmeiras, com nenhum outro jogador. O Endrick é um jogador que a gente ouve falar desde os 11 anos, com gol de final de bicicleta contra o Santos, depois ganhando o título no Allianz Parque nesse mesmo sub-11, e pulando muitas etapas, né? Com 14 sobe para jogar no 17, com 15 joga no 20 e acumula títulos, acumula lances de protagonismo. Eu estava lá em Itaquera no domingo e o jogo do Endrick, é até curioso você falar, porque o jogo do Endrick, ele não estava muito não, inspirado não é a maneira correta, porque ele foi o autor do gol do título, mas ele não participou muito da partida.
Sim.
Ele teve ali duas arrancadas no primeiro tempo, não teve muito sucesso, e ele, acho que é o estilo de jogo dele, ele é mais na dele, assim. Ele não é um jogador tipo o Rony, que vai ficar marcando, tentando apertar a marcação do adversário sempre. Ele fica na dele ali, só que ele precisa de uma bola. Então, além da qualidade, ele tem uma estrela absurda. Não à toa está sendo um jogador sempre especulado, e agora vai ser, daqui para frente, muito mais especulado em grandes clubes do Brasil. Acho que se trata realmente da principal joia aí do futebol brasileiro. Mas só completando aí teu comentário, não tem nenhuma comparação, na minha opinião, com qualquer outro jogador que tenha passado pelo Palmeiras nos últimos anos, ou até na sua história, falando de jogadores formados na base do Palmeiras. Wagner Love nem se compara, e acho que ele vai deixar para trás o Gabriel Jesus também.
O Gabriel Jesus, falavam, aquele menino que fazia muito gol na base, né? Mas não tinha esse... o Gabriel Jesus é um menino que, ele sempre fez muito gol, mas esse negócio que virou o Endrick virou uma marca já, com muito novo, né?
Isso, exatamente. Ele é uma marca. O Jesus, Gabriel Fernando, na época, não era nem Gabriel Jesus, né? Ele teve um campeonato paulista sub-17 que foi histórico, de quantidade de gols. Nenhum jogador marcou tantos gols quanto ele marcou naquela temporada. E dali foi para a Copinha, teve um destaque. O Palmeiras, acho que chega até na semi ou quartas de final. E depois ele começa ali no negócio de ser aproveitado pelo Oswaldo de Oliveira. Mas é o que você falou, o Endrick hoje é uma marca, tem patrocinadores, tem um staff enorme por trás dele, não tem e a gente lembra, fazendo a comparação com o Gabriel Jesus, foi uma renovação naquele fim do ano histórico do Gabriel Jesus na base, ainda Gabriel Fernando, foi uma negociação difícil de renovação ainda, né? Hoje não tinha ninguém, se falava muito do São Paulo na época, né, que estava interessado no Gabriel, chegou a oferecer com um contrato para o Gabriel, mas nada fora do Brasil, né? Hoje a gente vê o nome do Endrick sendo falado nos grandes clubes da Europa, né? Muito diferente.
Ô, Emílio, na televisão, você vai assistir programa esportivo, todo mundo só fala do Palmeiras, acho que ficou até meio, nem tem falado muito esses dias, porque não teve jogo, mas é Endrick. E já tem um monte de gente que acha que o Endrick tem que ir pro time titular, não ser time profissional, perdão, não ser o titular do Palmeiras, mas que ele deve começar a jogar. Você acha que ele deve começar a jogar também, de vez em quando, um pouquinho, ou primeiro treina com os profissionais todo dia, igual ele está treinando, vai sendo relacionado, vai sentindo, e depois aí sim ele começa a entrar, ou você acha que já está na hora de começar a aproveitar o Endrick de vez em quando?
Fala, Lucas, todos os amigos que nos ouvem. Eu acho que também é uma pergunta que vale a gente fazer, é se o Endrick já encerrou a sua trajetória na base com esse título do Sub-20, né? Será que vai ter alguma possibilidade dele voltar pontualmente para o Sub-20 para disputar aí uma final do Paulista, eventualmente, ou algum outro campeonato? Talvez, acho que ele tenha encerrado a trajetória dele na base.
Eu acho que já era também.
Aí agora ele é um jogador do profissional, então se ele é um jogador do profissional e se ele está fazendo isso que a gente está vendo ele fazer na base, nos treinos do profissional, e o Abel tem acompanhado, fatalmente ele vai jogar. Eu acho que ele vai acabar jogando, sim, acho que é questão de tempo, e vou além também, acho que é uma questão de tempo do quanto tempo também o Endrick vai ficar no Palmeiras pelos movimentos do mercado europeu, né? A gente vê na Europa cada vez mais se movimentando para levar os jogadores quanto antes, quando eles completam a maioridade já para a Europa. Foram casos que deram certo aí do Vinícius Júnior e do Rodrigo, por exemplo. A gente já vê a imprensa internacional falar muito do Endrick, de clubes que já estão interessados e se movimentando para ganhar uma prioridade numa possível negociação quando ele completar a sua maioridade. Então, talvez já seja também um processo de você aproveitar o Endrick o tempo que for possível, porque se ele continuar nessa batida, fatalmente ele vai despertar o interesse da Europa, e a Europa vai levar ele, porque não tem como você competir com a grana que os clubes oferecem para jogadores de grande potencial, e talvez o Endrick seja, na base brasileira hoje, o jogador mais promissor e que fatalmente está chamando a atenção dos clubes europeus.
E isso foi o que o Abel até disse, né, Emílio? Ele falou, o Endrick foi campeão lá no Sub-15, no 17, agora ele tem a final do Sub-20 para jogar, ele jogou, foi campeão, então eu acho que o caminho é verdade, ele pulou umas etapas porque ele é muito novo, mas assim, mesmo pulando etapas, ele foi cumprindo essas etapas, né? Ele deu uma
pulada. Ele ganhou títulos em todas as categorias, né?
Eu acho que Eu também acho que agora, acho que o ciclo dele na base já tá... Vai lá, Zito, manda.
Eu acho que não, só quero ser do contra aqui, tá? Eu acho que ele ainda joga, talvez reta final de Campeonato Paulista Sub-20, o Palmeiras tá nas quartas de final, o Thiagão lembrou, o Palmeiras geralmente joga com o seu time alternativo, né? Um time que não vem jogando, não vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Então, agora acho que no mata-mata dá mais atenção ao Campeonato Paulista, competição que o Palmeiras é o atual pentacampeão, e tem a Copa do Brasil Sub-20 ainda. Então, eu acho que ele ainda deve jogar no Sub-20, porque eu não vejo o Endrick jogando tão rapidamente pelo Palmeiras. Para mim, foi uma enorme surpresa ele ser relacionado contra o Santos. E a gente hoje, claro, não estou fazendo comparação de jogador nem de expectativa, mas tem alguns jogadores na frente dele no elenco do Palmeiras, né? Uhum. Eu acho que ele tinha que jogar. No meu Football Manager, no conforto da minha casa, na minha poltrona, eu colocaria ele para jogar. Mas é muito diferente, por isso que eu acho que ele ainda joga no Sub-20, em alguns jogos importantes nessa reta final. E aí, sei lá, vamos ver como é que vai ser a temporada, como é que vai ser a primeira vez dele entrando, saindo do banco. Por isso que eu ainda acho que... Aí eu acho que um cachorro concordou comigo neste momento. E concordou, acho que...
O meu, no caso.
Ah, então, eu não sei...
Ele reclamou da sua opinião, na real.
E eu acho que faz muito mais sentido, Thiago. Verdade. Por favor, agora eu quero ver a sua opinião, Thiago Ferro, que o senhor abriu o microfone e o cachorro pediu, ele falou assim, Thiago, foi esse latido, ele pediu a sua entrada.
Não, eu só vou completar o que o Zito falou, e faz sentido o que ele disse sobre jogar o Paulista e o Brasileiro Sub-20, depende de uma questão muito, muito importante, o quanto o Endrick vai jogar no profissional para disputar essas competições, porque quando ele renovou o contrato, uma coisa que ficou acordada entre o staff do Endrick e o Palmeiras era de que o Endrick não seria promovido depois dos 16 anos para o profissional para ficar treinando e não jogar. Porque eles entendiam que era muito ruim para a carreira do Endrick, ele agora aos 16, ficar só treinando para ser ali, ficar no banco de vez em quando e não jogar, porque vai atrapalhar o desenvolvimento dele, porque a gente fala dele jogar no profissional, mas ainda é um cara que completou 16 anos agora, né? Então é muito importante para ele jogar. Então o que o Zito falou faz muito sentido. Se por acaso, e eu apostaria muito alto de que isso não vai acontecer, que a partir de agora o Abel começa a colocar o Endrick direto, ele começa a ser um cara que vai entrar em todo jogo, de repente até titular na reta final, eu não vejo o Endrick jogando Paulista e Copa do Brasil. Mas, conhecendo a forma como o Abel trabalha, eu vejo com certeza, como o Zito falou, ele talvez jogando especialmente Copa do Brasil, né, e reta final ali de Campeonato Paulista, porque isso é um fato no Palmeiras, ali no... quando se conversou no projeto do Endrick. Tê-lo no profissional para não jogar não é negócio nem para o Palmeiras, nem para o Endrick.
Agora, para colocar nossa voz da torcida, o nosso ilustre torcedor palmeirense na conversa, o Boca, teve até a hora que acabou o jogo, teve um papo lá de Itaquera é sempre igual, apanha na base, no profissional. Tem isso, Boca? É isso mesmo ou não?
Ó, é o seguinte, foi você que falou, hein?
Não, foi os meninos que cantaram lá, eu só tô falando, eles que cantaram lá. Pode procurar um vídeo na internet, foi os meninos que cantaram, não fui eu.
Grande abraço, família Palestrina, todos os meus companheiros aqui de podcast, é um prazer estar com vocês. Se o Dudu é o pai desses caras que alguns ainda chamam de rivais aí do lado de Itaquera, o Endrick é tipo aquele irmão mais velho, né? Aquele irmão que dá um sacode lá. Aquele pedala Robinho no irmão mais novo, deve ser isso, porque não é possível. Os caras, eles perderam do profissional, a gente não fala mais, né? Foi no Paulista, duas vezes no Brasileiro, no Carnaval eles perdem as disputas das organizadas, aí chega na base, é em Itaquera. Então, assim, na verdade é um pouco complicado. O nome do estádio deles lá podia mudar, inclusive, né, cara? Sei lá, podia se chamar Neoquimicão a Arena, porque essa é mico atrás de mico, esses caras do lado de lá. É realmente chato já, porque tá chato. Eu tô quase começando a chamar os caras de Santos. Eu vejo preto e branco, já tô quase chamando de Santos. Mais uma vitória do Palmeiras no Sub-20, mais um dia que o Endrick brilha, o gol dele muito parecido com o gol do Rivaldo. Não sei se vocês viram esse vídeo de um gol do Rivaldo pela seleção brasileira. Um gol excepcional. O Hendrick é um jogador extremamente fora da curva, é um cara que vai brilhar demais, e é um cara que manda na base do futebol no Brasil, né? Todas as finais que o cara disputa, o cara faz gol, né? É impossível não falar que esse cara é diferente, é muito diferenciado, joga muito futebol, e assim, cara, com relação ao torcedor rival, eles ficaram parte do jogo o tempo inteiro ontem falando sem Mundial, sem Mundial, sem Mundial. Enquanto eles ficam falando sem Mundial, cara, sem brincadeira, eles assistem outro título do Palmeiras. Eles assistem outro tipo de título do Palmeiras. Então, assim, rivalzada, continua no disco do sem Mundial. E o Palmeiras vai ganhando, enquanto vocês não ganham absolutamente nada. Essa é a real do futebol brasileiro. É o sem Mundial ganhando de todo mundo.
Sensacional o nosso Leandro Boca, que colocou até o Santos no meio dessa história. Sobrou até pro Santos, que nem em campo entrou. Nem em campo entrou esse final de semana. Ô, amigos, a gente falou um pouco aí do sub-20, do Hendrick, e o Palmeiras, depois de 10 dias, né? 10 dias, vai jogar quarta-feira. E o Abel tem um problemaço, ele não tem o Everton, que acho que é um problema facilmente solucionável. Ele vai colocar o Lombo. O Lombo, inclusive, que tá invicto, né? Sempre que jogou, pelo menos empatou ou ganhou. E ele não tem a dupla de volante titular, Danilo e Rafael. Os dois estão suspensos. Enfim, quem que vocês acham que... Como vocês acham que o Abel vai escalar esse time? Se tem, eu também estava dando uma lida. Vocês são super bem informados. E parece que o Breno Lopes chegou a treinar, né, com o time titular, no lugar do Tabata. Enfim, o que vocês acham que vai acontecer? Além de informação, de opinião. Se vai jogar Fabinho e... Vai jogar Fabinho e Atuesta? Se vai jogar Mike e Marcos Rocha? Eu acho que, enfim, acho que joga o Marcos Rocha. Enfim, o que vocês acham? Felipe Zito, o que você acha? Como você acha que o Abel vai armar esse time?
Realmente é um problema, né? Principalmente no meio de campo, porque você perdeu todos os teus volantes. É, a escalação... Os jogadores relacionados para a final do Sub-20 já indicam que o Fabinho é um jogador bem possível. Acho que... Vou reformular, vai jogar Fabinho e Atuesta mesmo, né? Porque não tem outra opção. Não tem outra. Eu escalaria, no conforto da minha poltrona do Futebol Manager, escalaria Pedro Lima, que eu acho um excelente jogador, que vai ser muito em breve aí um volante para o time profissional do Palmeiras. Canhoto, habilidoso, sempre que vi jogar gostei muito. Mas claro que é uma brincadeira minha, ele não vai fazer isso. Acho que não tem o que fazer, né? É Fabinho ou Atuesta ou querer improvisar muito, né? Um zagueiro de volante. Acho que jogo contra o Atlético não é jogo para você querer mudar muita coisa, até porque é um time muito rápido do Atlético, né? Se você coloca um volante como zagueiro, a gente até especulou isso aqui, né? Se você coloca, por exemplo, o Luan como volante, não é a mesma pegada de velocidade, né? Para marcar um ataque rápido. Então... Não sei se três zagueiros ou não, mas eu acho que jogando os volantes, vai Fabinho e Atuesta mesmo. E tem que ser isso, né? O jogador tá aí para jogar quando precisa. Calhou de precisar todos ao mesmo tempo e vai ter que ser isso aí mesmo. Não vejo muita coisa absurda assim, o Abel tirando alguém ali da cartola, ali alguma novidade. Não, acho que vai ser o básico, e tem essa coisa, né, do Breno... No Bruno, do lugar do Tabata, ou agora vamos ver o Tabata se continua no time. Isso a gente ainda não tem informação. O Palmeiras que está treinando já, treinou no fim de semana, treinou nessa segunda, treina na terça-feira e viaja para Belo Horizonte aí durante a tarde para enfrentar o Atlético na quarta. Mas, ó, sinceramente, tem muito problema? Tem. Mas acho que não tem o que fazer, não. Vai ter que jogar com a galera que está aí.
E não sei se vocês concordam. Vai lá, Boca, vai lá. Chamou, manda.
Não, é que eu fiz uma enquete lá nas redes sociais para entender a opinião. Claro que torcedor como eu, né, nós torcedores, a gente pensa muito no momento, né? A gente tem sempre o coração extremamente quente. E aí eu fiz uma enquete lá se o torcedor escalaria hoje num time titular o Tabata ou o Merentiel. E em função dos dois últimos gols do Merentiel, com certeza a torcida, assim, nessa enquete... Não estou colocando a torcida do Palmeiras, não, estou colocando nos torcedores que votaram lá, tá? A gente pode falar no número considerável de palmeirenses que votaram lá. A galera está colocando em sua maioria, hoje em dia, o Merentiel ao invés do Tabata no time titular. Só uma informação das enquetes que eu faço lá.
É, mas eu não sei, eu acho que a questão do Breno Lopes também, né, é porque ele não vai ter o Danilo e o Rafael, que dão muito mais pegada que o Atuesta e o Fabinho. Então talvez ele queira colocar um cara que ajude mais na marcação do que o Tabata, né? Vocês concordam comigo? Um cara que seja mais voluntarioso, porque daí ele vai ter o Rony lá na frente, que é um cara que se entrega muito, que aperta a saída de bola. Aí ele não precisa matar tanto o Dudu ajuda, não ajuda tanto, mas o Breno Lopes é um cara que faz muito bem essa função, né? Não sei se o Ferri concorda comigo também, mas acho que é mais ou menos por aí. Talvez não ter o Tabata, mas ter o Breno Lopes para ajudar principalmente também na reposição, né, Ferri? Ou você acha que não é por aí?
Não, acho que é. Eu acho que o Tabata até fez alguns bons jogos desde que chegou ao Palmeiras, mas também não é um cara que...
Agora aí, eu acho que eu acho. Peraí, agora, pela minha experiência, o cachorro falou: fala mais, Tiagão. Ele quer que você fale mais, entendeu?
É, mas foi bem enfático, eu achei. Na verdade, achei que ele reclamou da minha opinião.
Será? Será que ele gosta do...
Ele também não... tá maluco!
Eu acho que ele votou, né, na enquete do Boca e queria o Merentiel no time.
Perfeito, é isso que eu ia falar.
Pode ser, acho que foi isso mesmo. Eu acho que é isso. Eu jogaria, eu acho que o Breno faz sentido. Jogando no Mineirão, acho que o Palmeiras vai jogar com transição. Então o Rony como centroavante é importante, ter velocistas é importante, um atacante que volte para marcar na forma como o Abel joga também, eu acho que é importante. Então faz sentido jogar dessa forma. Sobre os volantes, Fabinho para mim tem que jogar. Eu não descartaria o Abel improvisar, mas seria uma grande decepção para mim se o Abel improvisar, de repente, um zagueiro para o meio-campo e não colocar o Fabinho. Que é um cara que, na verdade, eu imaginava que ele teria um espaço maior no profissional nesse momento da temporada, pela forma como ele começou a surgir no ano passado. A gente sabe que há uma questão aí, o Palmeiras está com... Acho que dá para dizer que o Palmeiras está com uma certa dificuldade em fazer firmar os garotos que estão vindo da base para o profissional. Seja por questão de comportamento, como aconteceu em outros casos, às vezes os caras não conseguem o espaço que se tem, mas é um fato que o Palmeiras tem uma geração muito campeã de jogadores muito talentosos e que eles estão com dificuldade para se firmar na equipe depois de bons inícios, né? Então, o Fabinho entra nisso, o Giovani, que acabou marcado por lesões, mas que mesmo antes das lesões o Abel já não estava usando tanto, é um outro exemplo. A gente vê jogadores que saíram, o Verón foi negociado recentemente, o Patrick foi negociado, agora o Danilo está com todo esse debate, se a seleção estragou ele ou não, enfim. Então, há uma questão, eu acho que o profissional não tem usado tão bem a base quanto eu gostaria que usasse, quanto eu acho que poderia usar. Então o Fabinho é um cara... O Fabinho estreou no profissional num derby. Num derby com reservas, o Palmeiras jogou muito bem aquele jogo. Se não tivesse caído o mundo lá em Itaquera, o Palmeiras encaminhava até uma vitória tranquila, verdade, com reservas. E ele jogou muito bem aquela partida. Então, pô, é um cara experimentado, né? Então, apesar da pouca idade, está jogando pouco. Então eu jogaria com o Fabinho e na frente eu acho que jogar com o Breno, mesmo o Merentiel também, não acho que seria absurdo, porque o Merentiel fez gols importantes recente, mas para mim é o mais importante é o Abel dar a chance pro Fabinho. Acho que vai ser Fabinho Atuesta mesmo, porque em outros momentos, em outros jogos, até em outros contos técnicos, em que a gente via jogos grandes em que acabavam indo para uma improvisação, e eu lembro muito, por exemplo, o Flamengo 2018, deu tudo errado, tá tudo errado. Quando você improvisa um zagueiro ali de lateral, de volante, a coisa não dá certo. Então acho que fazendo arroz com feijão, o Abel tem opções para fazer uma equipe pelo menos competitiva para esse jogo com o Atlético Mineiro.
E Emílio, então o Palmeiras, para a gente chegar num acordo aqui, deve jogar com Marcelo Lomba, que não tem outra opção e é um bom goleiro. Marcos Rocha, Murilo, Luan e Murilo e Piquerez. Atuesta e Fabinho, Dudu, Gustavo Scarpa, Breno Lopes ou Tabata e Rony. É isso, né? Acho que a questão do Merentiel, eu acho que é aquele debate que a gente já teve, né? Você tira o Rony da função que ele é muito melhor do que fazer na ponta, né? E ainda mais um jogo desse. Ter o Rony ali é meio fundamental, né, Emílio?
Ah, eu também acho que já vai mexer bastante, né? Talvez, se você modificar um pouco mais indo ao ataque, prejudica um pouco. Mas eu acho que é isso aí, esse é o time. Vou falar a fonte aqui, não sei se o Felipe Zito vai me permitir, porque ele é o nosso presidente. Mas o Palmeiras até postou uma foto, né, da formação de alguns jogadores, depois retirou do ar. Então, a tendência é que seja mesmo esse time. Se você posta uma foto e depois você tira lá do ar, é porque tem alguma coisa por trás disso aí. Mas então, acho que o Palmeiras...
Será que não é Miguel? Porque a gente cravou o Miguel do Veiga, né? Lembra? A gente cravou o Miguel do Veiga aqui.
É verdade. Tem isso
foi
também.
Melhor, na foto era o Tabata ou o Breno Lopes?
Era o Breno Lopes. E hoje o Breno Lopes também estava de colete conversando com a Bel, então...
Isso. Acho que... E era assim, mas já foi a quarta-feira, né? De lá para cá, muita coisa pode ter acontecido, mas realmente teve isso daí mesmo.
É verdade.
A do Veiga foi aquela coisa assim, ó, vamos jogar ele lá no campo? Vamos fazer uma... Vai que joga, né? Mas faz... isso é muito do futebol, né? Dos clubes. É, tinha casos de treinador, por exemplo, antigamente, né? Na academia de futebol, que abria treino... isso não era nem da minha época de jornalista, antes disso. Que abria treino pela manhã para a imprensa, fazia qualquer coisa e treinava com os caras à tarde para mudar totalmente aquilo que os jornalistas tinham visto. Então... faz parte do jogo.
Amigos, são as armas que a gente tem hoje, né? Os treinos fechados, você quase não tem informação nenhuma. Né? Então, é isso que a gente fica brincando aqui quando aparece alguma coisa.
Então, ó, o Palmeiras joga na quarta-feira com o Galo lá no Mineirão. A gente, na quinta-feira, volta para falar desse jogo, mas agora vamos fazer uma projeção. O Ferri fez uma matéria não lembro que dia que foi, na semana passada, sei lá, quarta, quinta. Eu até coloquei a somatória dos pontinhos que eu achei que o Palmeiras ia fazer e mandei para ele. Mas aí a gente faz vamos fazer esse exercício aqui todo mundo junto. Eu vou falando e a gente vai discutindo. Ó, então, o Boca comentou, o palmeirense até pensando no qual jogo que empatar tá bom demais. Na minha humilde opinião, empatar esse jogo contra o Galo é excelente resultado, excelente. Não, tipo, não tem nem o que contestar. Não sei se vocês concordam, a gente vai falando aqui juntos, mas acho que sim, né? Um empatezinho nesse jogo tá de excelente tamanho. Concordam ou não?
Até que o time titular era um importante resultado. Uhum. Imagina agora.
Perfeito. Se você vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa, o empate já é bom em qualquer circunstância. Essa é que é a real, de qualquer jeito. E do jeito que está, o Palmeiras com a possibilidade de jogar com Atuesta e Fabinho como titulares, o empate é um excelente resultado, mas olha que, sei lá não, viu? Sei lá se de repente... Bom, deixa pra gente falar do resultado na quinta-feira.
Ô Boca, o Cuca tá com uns problemas lá também, né?
Então,
Palmeiras causou uns problemas lá, né?
Vocês sabem que eu não gosto de falar antes, eu arrisco mais contra o Santos, contra os outros clubes eu não arrisco muito não. Cara,
um dia eu vou querer saber, assim, um podcast especial, uma entrevista assim, de frente com Boca, para saber essa relação com o Santos, que é muito engraçada, muito obrigado por
qualquer
isso.
Qualquer dia eu conto para vocês aí, mas o Galo esse ano, aqui assim, a gente tem esse Galo, cara, que veio o ano passado, ganhando a Copa do Brasil, ganhando o próprio Campeonato Brasileiro, que não ganhava desde 1971, um time muito forte, continua sendo um time muito forte no papel, o Galo é fortíssimo, mas o Galo desse ano não é o Galo do ano passado, é um Galo com muitos problemas, né? Continua sendo o favorito para jogar contra o Palmeiras lá no Mineirão, com o Palmeiras todo desfalcado, mas sei lá, cara, de repente, o Breno Lopes...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Falo que talvez não tenha o Hulk, né? O Hulk tá eu vi no GE que ele ainda tá fazendo fisioterapia, tenho nem certeza que o Hulk joga também.
Então, de repente, cara, o Palmeiras, sei lá, arranca 1-0 chorado ali, por que não sonhar, né? Mas o empate é um excelente resultado, e vou bater 3 vezes na madeira aqui, mas uma derrota também não é terra arrasada nenhuma, gente, segue a vida.
Sim, pô, faltam 11 jogos. Se a gente considerar que o Palmeiras perdeu 2 até agora, no campeonato, então, e vamos supor que perca mais 2, né, o jogo para perder é esse, né, Ferri? Se perder, porque, tá bom também.
Até porque, o que o Boca falou é fato, assim, o Palmeiras provavelmente vai perder ainda no campeonato, né?
Sim,
claro. E a torcida, assim, em rede social, né, especialmente, né? Todo jogo que o Palmeiras perde, ou o Palmeiras empata, fala, ih, lá vai.
Agora vai.
Deus, é uma até, assim, A torcida no Twitter, especialmente, assim, é terra arrasada ali por 3 dias, aí ganha, pô, beleza, aí empata, terra arrasada de novo. É uma coisa meio de maluco, né? Mas, se eu não me engano, Rodolfo Rodrigues, um jornalista que trabalha muito com números, ele colocou que acho que as campanhas com menos derrotas na história dos pontos corridos com 20 clubes, desde 2006, são 4 derrotas, né? Então, o Palmeiras tem chance de ser se o Palmeiras for campeão, o Palmeiras tem chance de ser o campeão com menos derrotas, hoje são 2. Então, acho que é factível imaginar que o Palmeiras perca aí, de repente, mais 1, 2 jogos nesses 11 que restam, né? Se for colocar essa reta final com o mesmo desempenho do primeiro turno, e naquele primeiro turno ter alguns tropeços como o Avaí, por exemplo, o Palmeiras teve, se eu não me engano, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E aí foi até na matéria que eu coloquei que se o Palmeiras tiver repetir essa campanha agora nessa reta final, o Palmeiras chega a 81 pontos. Chegando a 81 pontos, os únicos times que poderiam passar o Palmeiras seriam Inter e Fluminense, ambos vencendo os 11 jogos restantes. Então, sim. E aí, tendo Palmeiras e Inter ainda na última rodada, né? Então, eu acho que um empate para a situação como o Palmeiras sai é um bom resultado, mesmo com uma fase do Atlético. O Atlético tem tido problemas no Mineirão, mas o Atlético ainda é uma equipe muito forte. E também tem o fato de que a gente está falando. Não espere que o Palmeiras vai ficar invicto aí também. Pode até acontecer, claro que pode. Mas não é o normal. Não é o normal contar que o Palmeiras não perca mais no campeonato, termine só com 2 derrotas. Seria uma campanha muito fora da curva.
Bom, vamos fechar o negócio aqui. Vamos fechar no empate? Um empatezinho, vocês concordam comigo? Contra o Galo? Pra gente ver quantos pontos dá no fim?
Pode fechar ser, negócio, fechar negócio é uma zicada forte, né? Na verdade, eu...
Não, espero... fechar negócio com empate não é tão zicada, vai. Fechar com empate tá ali.
Acho um bom resultado, né? Porra, não posso falar isso, né? Você sabe, Lucão, que essa galera aí, mano, essa galera aí também pra dar um rating é 1-2, né? Então, Palmeiras vence o Atlético Mineiro, seu Lucas.
O Zito Ferro e o Emílio vão entrevistar o Atuesta. Ele vai pegar uma bola da intermediária na quarta-feira, vai dar um pombo no ângulo. E aí eles vão vir aqui quinta-feira e vão falar assim, foi só porque eles deram entrevista para mim, entendeu? Só porque ele deu entrevista para a gente. Você vai ver, vai acontecer isso, Boca. Anota aí. Atuesta vai deixar o dele. Aí, ó, na próxima, depois, no dia 3 do 10, tem Botafogo. Esse Botafogo em casa não ganha de ninguém. Esse é o Palmeiras tem que ganhar, né? 3 pontos?
Cara, é difícil.
É jogo duro, hein? É jogo chato.
Eu não sei. Eu acho que na minha cabeça, assim, nas próximas duas rodadas, a diferença cai e pode cair até consideravelmente para o Inter, porque o Inter tem 2 jogos em casa,
contra Bragantino
e Santos, o segundo clube do Boca, e o Palmeiras tem 2 jogos fora. Que é Palmeiras e Botafogo, é Atlético e depois Botafogo. Sim. Não é um absurdo o Palmeiras fazer 2 pontos, fazer não um é. Ponto, fazer 3 pontos e o Inter fazer 6. Eu acho que o Inter faz 6. Então a diferença vai cair. O torcedor, eu acho que, como o Thiagão falou, acho, não pode achar que está acabando o mundo com essa diferença. A diferença está aí justamente para ser usada em momentos como esse, né? Então, eu acho que cai essa diferença cai na passando 2 rodadas. Vamos ver.
E aí, Boca? Emílio?
Eu não vejo...
Empate ou 3 pontos?
3 pontos. Contra o Botafogo, você está falando.
Sim.
3 pontos. Para mim, 3 pontos. Eu não... Tudo pode acontecer. Futebol é futebol. O Palmeiras perdeu na primeira rodada contra o Ceará. É inacreditável.
A gente tá em 5 aqui, vamos voltar se vai ser 3 ou se empata ou se perde, aí lá no final a gente soma, fala assim, putz, Palmeiras vai terminar com X. Aí quando acabar o campeonato, a gente se reúne novamente e fala, pô, erramos, acertamos, pô, zicamos tudo.
Fechou, é o que eu falei, futebol, Palmeiras perdeu pro Ceará na primeira rodada, nunca você imagina um negócio desse, pô, de
depois
tudo
pro reserva do Atlético Paranaense.
Mas eu acho que o Palmeiras vence o Botafogo.
Emílio.
Empate, né, contra o Atlético. Eu acho que também empate contra o Botafogo. E 2 resultados bons para o Palmeiras, olhando nessa ótica aí de sequência fora de casa, de desfalques e enfim, acho que dois pontos nesses dois jogos fora de casa aí atendem bem.
E aí, Ferre, empata? Ganha.
Contra o Atlético, né? Empate. O Atlético é o 14º melhor mandante só. E o 15º melhor visitante é o Botafogo. 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Então, para mim, empate contra o Atlético e vitória contra o Botafogo.
Então, fechamos com vitória no Botafogo, certo? Vou colocar 3 aqui, hein? 3 pontos.
É, porque eu vou ser voto vencido.
Tá. Seria de empate.
Derrota do Galo e empate com o Botafogo.
Derrota do Galo. Então, é, o Galo a gente foi de empate. É, foi 2 empates por enquanto, então. Empate, empate, na maioria. Depois, tá, dia 6, Palmeiras e Curitiba. Acho que isso aqui não dá nem para negociar, né? Se não ganhar esse jogo, Jesus
pula,
amado.
Vai embora, não tem nem o que falar. Né?
Esse todos concordamos que ganha.
Depois Atlético Paranaense lá.
Ganha porque
Atlético,
é
time... Atlético Goianiense, perdão. Atlético Goianiense lá.
Empata.
Ferre.
Ô, Zitinho, você tá de brincadeira, hein, velho? É vitória do Palestra, velho. Não, tem como não.
E aí, Ferre?
Vitória do Palmeiras também.
Emílio?
Vitória do Palmeiras.
Eu também tô fechado na vitória. 3 pontos. Vou colocar aqui 3. Depois, Palmeiras e São Paulo, que não tem... Não sei se vocês têm essa informação, inclusive, mas não vai ser no Allianz, né? Tem show do Coldplay, se não me engano.
Não será. Deve no ser Allianz aí,
Barueri?
Não tem local definido. Palmeiras e São Paulo, provavelmente Palmeiras e Avaí, não serão no Allianz. A ver onde serão esses jogos.
É no dia 15. É, o São Paulo já vai ter jogado a Sul-Americana, vai estar só no Campeonato Brasileiro também. Mas, pô, considerando que mandante tem que ganhar esse jogo, né? Se vai ganhar, eu não sei, mas tem que ganhar, né?
Vitória.
Ferre.
Fora do Allianz, empate.
Fora do Allianz. Boca.
É verdade, tem isso.
Palmeiras tem que vencer esse jogo, ser
tá
mandante...
Tá com uma cara de empate esse jogo, hein? Fora de
sendo mandante contra o São Paulo nos últimos tempos, o Palmeiras foi bem, desde que temos o Allianz Parque. Como não temos o Allianz Parque, é um jogo que a torcida não aceita, eu não aceito. Contra o São Paulo é sempre vitória, mas pensando em tabela de Campeonato Brasileiro, um empate é totalmente aceitável.
Emílio, empata ou ganha?
O Palmeiras ganha.
Ixi, então sobrou pra mim.
Sobrou pra você, vamos ver aí.
Pô, se bem que o Palmeiras jogou com o Corinthians lá em Barueri e meteu 3, né?
Quando estava com reserva, né? Também.
É, tem essa. Putz, é que depende, sabe o que depende também? Se o São Paulo não tiver ganho a Sul-Americana, o São Paulo vai estar desesperado
pra tentar buscar uma vaguinha na liberta na corrida, né? Eu vou te livrar, eu vou tirar minha vitória, vou pôr empate porque eu tinha esquecido do fator Allianz. Mesmo tendo falado segundos antes. Então eu livrei a sua cara e pus empate.
Um ponto então, Palmeiras e São Paulo. E depois Palmeiras e Avaí, acho que a gente toca direto, né? Basta, Palmeiras e Avaí dia 22, é. 23 ou 24.
É, mesmo isso. Porque se não for direto é uma parmeirada como foi quase no primeiro turno, né? Palmeiras e Avaí no primeiro turno foi horrível.
Horrível. Não, foi aquele que o Gustavo Gomes fez um pênalti completamente infantil. Esquece, né? Pelo amor de Deus.
Isso aí é um evento que aconteceu. Não, segue o baile, 3 pontos.
Aí depois, Atlético Paranaense lá. Atlético Paranaense vitória. Reserva, né? Que eles vão estar
dias
da Liberta. É.
Pré-jogo da Libertadores. Claro que jogar contra os reservas, às vezes tem aquela coisa de os caras estão mais animados, estão mais inteiros, mas eu acho que
isso daí é vitória. Isso ser, né, Zitinho? É. Porque, pô, às vezes o Filipão vai falar, cara, não vou colocar os melhores reservas que eu tenho aqui, vai que dá uma zebra no final de semana.
Eu apostaria em vitória lá.
Eu também acho que vai vencer, até porque os caras vão estar muito, muito, muito no clima da Liberta, né?
E esse é o motivo. Eu também vou... Eu já falei em outros programas meus que são 3 jogos que eu arriscaria ali, talvez, um empate. Contra o Galo, contra o São Paulo e contra o Paranaense fora. Mas, pensando... Eu esqueci desse detalhe, que de detalhe não tem nada, né? É pré-Libertadores, é vitória do Palmeiras.
Emílio foi de vitória também, eu acho, né? Não falou ainda.
Vitória, vitória do Palmeiras.
E Ferre, vitória, Ferre?
Vitória.
Vitória. Depois, Palmeiras e Fortaleza, dia 28, 29 ou dia 31, Allianz Parque. Vitória, né? 3 pontos.
Não considerar 3 pontos para o Palmeiras em casa contra.
Aí você não merece ser campeão, né?
Não, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, lugar no Fortaleza no Allianz, com o estádio provavelmente abarrotado, não tem como.
Exato. Eu acho que todos esses jogos que a gente tá falando vitória fácil vão ser jogos difíceis. Não vai ter nenhum jogo fácil até o fim do ano. Com certeza. Mas tem que ganhar. Um time que tá para ser campeão não pode tropeçar contra esses times. Sim.
Aí depois do Fortaleza, no dia 5, 6 ou 7 de novembro, Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Joguinho enjoado também. Vai saber, Cuiabá brigando para não cair. Sei, Reivinho.
Palmeiras tomou conta do Deyverson.
Jogo do título. Palmeiras vence.
Emílio.
Não, não tem como contrariar o Zito. É vitória e título.
E aí, véi, vence?
Acho que sim também. Mas é que eu tô pensando que a gente não colocou nenhuma derrota até agora, né? Tô falando que então, o Palmeiras vai perder e tal.
Vocês, né? Eu sou pessimistão aqui da parada, já pus umas 2 ou 3.
Tá bom, mas eu acho que vem isso também.
Não, você colocou uma. Você colocou só a derrota pro Galo.
Só do Galo, né? Verdade. Mas eu já tirei 2 pontos da minha previsão do jogo de São Paulo, que vocês, pessimistas, me lembraram da questão Allianz.
Tá bom. Mas, ó, eu acho possível o Palmeiras seguir esses 11 jogos aí sem derrota, Ferri. Discordando, eu acho possível.
Não, eu também acho.
É, que os jogos que o Palmeiras tem fora, o que é muito, muito pedreira, teoricamente, é o Galo, né? Que é fora, que é jogo muito difícil.
Eu acho, mas é que sempre quando... É que eu, quando eu gosto de fazer projeção, eu sempre gosto de chutar um pouco mais baixo.
Sim.
Pra dar uma... Porque, ó, vamos ver quanto...
Vamos ver quantos pontos vai dar, vai.
Vamos ver quantos pontos vai dar, mas eu conto o Cuiabá vitória também, vai.
Então vou colocar 3 pontos no Cuiabá, depois Palmeiras e América, penúltima rodada. Tem que ganhar, né?
Tem que ganhar.
Não, vitória.
Aí esse Inter aqui, ó.
Derrota, pronto.
Derrota, também acho. Derrota, se tudo der certo, já vai ter sido campeão, aí joga.
Mas vai ter sido campeão, 2-1
pro Inter,
gol do Hendrick. Pronto, acabou.
Vai jogar o time que jogou ontem, a final contra
o Palmeiras. O Abel vai estar em Portugal já.
Ó, o Palmeiras então tem 57. Vou somar aqui, ó. 60, 63, 66, 64, 67, 70. Peraí. Certo?
Volta, refaz aí, que você foi para 66 para 64 uma hora.
Não, ó. 60. Não, eu coloquei derrota contra o Galo aqui. Foi empate que a gente decidiu, né? Então foi 58, certo?
Não dá para confiar o jornalista fazendo conta.
Ó, 58, com 3 do Botafogo, 61, certo?
Tá.
Com 3 do Curitiba, 64.
Tá.
Com 3 do Atlético Goianiense fora, 67.
Tá.
68, empate contra o São Paulo.
Tá.
Palmeiras e Avaí, 71.
Tá.
Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 74.
Tá.
Palmeiras e Fortaleza no Allianz, 77.
Caraca, vai, vambora.
Cuiabá e Palmeiras na Arena Pantanal, 80. Nossa. 83 pontos, é ponto, hein, bicho?
Não vai fazer 83. 83,
também acho.
Ó, 83 seria a segunda melhor campanha da era dos pontos corridos e o Palmeiras, quando foi campeão,
acho Flamengo, que fez 80. Do Jorge Jesus, né?
Acho que o Flamengo fez 90.
É, foi um negócio absurdo.
Eu acho que não vai fazer 83, mas tá bom, né? Se vocês da imprensa estão falando que vai ser, depois eu vou cobrar vocês aí.
80, na sua lá, Fé, você tinha feito 81, né?
Eu coloquei que se fosse repetir o aproveitamento, né? das 11 rodadas finais, pelo que fez no primeiro turno, dava 81. O que eu estou querendo ver é qual que é o aproveitamento atual do Palmeiras aqui, que essa é uma campanha de aproveitamento de 76% dos pontos. A gente tá contando aí como vai dar uma subidinha de aproveitamento, além de tudo, na reta final, que não é normalmente meio que o padrão, né? Chega nessa época aí, os times dão uma administrada, acho que a gente foi um pouquinho otimista aí nessa conta, mas é uma sequência possível, né? Só acho que a gente acabou sendo um pouquinho otimista. Eu tô abrindo aqui agora a tabela do GE, o Palmeiras tem 70% dos pontos, teria que dar uma subidinha razoável para 76, acho que a gente foi um pouquinho otimista demais. Podemos acertar, mas acho que a gente foi um pouquinho otimista demais.
Uma conta boa que dá para fazer é aquela de probabilidade. 75 pontos. Nunca um vice-campeão fez mais do que 75 pontos. Estou enganado? É isso, né? Acho que a maior pontuação de um vice foi 74.
Acho que é isso.
Santos 2019.
Isso. Então, Tirando o Santos 2019, a melhor campanha tinha sido 72 duas vezes. 2012 e não lembro o outro ano. Então, é muito raro fazer 74 pontos o vice. Por isso que a nota de corte sempre bate em 73, 75. É, a gente está levando essa pontuação muito acima desses 75 pontos. Mas o que é interessante fazer nessa conta é que, por exemplo, a gente deu um empate no clássico contra o São Paulo. E é possível perder, é um clássico. Você tira um ponto. Uhum. Você tira dois pontos da vitória do Atlético Paranaense para um empate, ou até três.
Uma e um possível do Galo derrota, que a gente colocou empate quarto.
Já faz a conta aí. Foram, qual que era? Era 83, 81, 81 do Galo, 81 do Galo e do São Paulo, que a gente está considerando não, derrota. Isso, de 83
para 81. Duas derrotas para Galo e São Paulo. Atlético Paranaense fora, empate 80.
Se perde, e se perde 7-9. Então, ainda assim, é uma campanha confortável, né?
É, o Inter está com 49, se ganhar os 33 pontos que faltam, vai 82.
Tá vendo?
Então, e pô, se os caras ganharem os 11 também seguidos, pelo amor de Deus.
Aí, pô. É muita coisa. Aí merece ser campeão também, né?
É, e o Fluminense chega no máximo a 81, se ganhar todas também.
É muita coisa. Então, eu acho que
a gente fala mais de Flamengo, né? Vocês perceberam que há poucas rodadas nós todos batíamos aqui que o principal concorrente do Palmeiras ao título era o Flamengo. Só que, cara, o Flamengo aí na final...
O Flamengo, se ganhar todos, Boca, vai a 7-8.
É muito difícil, cara. Muito difícil. Para mim, realmente, o Flamengo, eu falei isso publicamente aí, matematicamente é uma coisa. Agora, os caras disputando dois títulos em duas finais, com o Campeonato Brasileiro muito longe, eu não sei se eles vão se dedicar dessa forma, né? Então, por isso que
O Dorival parece que meio que já falou que não vai colocar titular em Campeonato Brasileiro mais, né? Ele vai focar na Libertadores e Copa do Brasil.
O coração do pessoal do GE Flamengo é isso, né? De que o time das Copas lá, que é o time com Arrascaeta, Gabigol, Pedro, vai ser guardado para as finais e vai jogar com o time reserva. E eu tenho falado isso para mim há algum tempo. Os dois times do Flamengo, tanto titular quanto reserva, que são muito fortes, tiveram uma queda de desempenho também. Na verdade, se a gente for colocar, o Inter teve um crescimento razoável de desempenho, o Inter melhorou bastante nessa reta final. O Fluminense acho que tem suas irregularidades, mas mantém um bom nível. O Palmeiras teve uma quedinha e o Flamengo também teve uma queda. O Flamengo também teve uma queda nas duas equipes. O desempenho já não era tão bom, mesmo quando ainda se falava muito, né, no Flamengo como principal postulante ao título ali atrás, depois do Palmeiras. Então, acho que o ponto fora da curva de crescimento, de arrancada muito boa, é o Inter, de fato, e mesmo assim o Inter ainda é 8 pontos, é o que a gente está falando, né? Mesmo que a gente diminua um pouco ali, que o Palmeiras vá bata 79 pontos, por exemplo, que aí acho que é um número factível, vai, 79, 80, depende do Inter ter 100% de aproveitamento praticamente.
É, se o Inter ganhar 10 e perder uma, ele chega a 79. Tem que ganhar 10 de 11. Sendo daí que teria que ganhar do Palmeiras na última rodada também.
E aí teria, além de tudo, tem um confronto direto, Palmeiras e Inter na última rodada, que pode dar muito errado pro Palmeiras e ainda assim ter uma final na última rodada do campeonato.
É isso.
É muito, muito louco, né? Então acho que a gente pode até falar assim, são 8 pontos a diferença hoje, né? Então, teoricamente, é mais pontos, né, que o Inter tem que tirar, porque tem essa final no último jogo, né? É muito louco isso, é uma pontuação considerável que o Palmeiras chegou nessa reta final.
O Palmeiras, entre aspas, joga o campeonato, joga 9 rodadas só, né? Sim. Porque ele joga 9 rodadas. Se ganhar 9 desses 11, é um abraço, ninguém chega.
A conta agora não é nem, tem que ser em rodada mesmo. Quantas rodadas se tem de vantagem para os outros e até com a chance de matar o campeonato antes.
Esse jogo contra o Galo, uma derrota não tá excelente. Óbvio que perder é ruim, mas assim, se perder, beleza, perdeu.
Até porque não tem nada além de perder, né? Perder já é a pior coisa que pode acontecer.
Mas ok, perder, perdeu. Se empatar, ótimo, e se ganhar, pô, com o time todo desfalcado, nossa senhora, resultado espetacular.
É a ver sem como, o Hulk. Como responde, né, ao resultado. A questão maior ali hoje do jogo do Galo não é nem o resultado, é a resposta que o Palmeiras vai ter a um possível resultado negativo, imaginando um resultado negativo, mas não é nenhum, como vocês falaram, o Boca falou bem, não é nada absurdo ir lá empatar ou até ganhar o jogo, é do jogo. É possível.
É, e considerando, eu acho que é bem isso, né? Se o time perder, não sentir para um jogo contra o Botafogo, que aí sim, aí acho que perder duas seguidas já dá uma...
Não, aí aumenta
a palhada, mas aí não, já dá não uma, atrapalha, uma pressionada, mas... né?
Isso, isso, isso. Porque você dá ânimo para quem não tá tão animado assim, né? A questão não é nem mais pro Palmeiras, é pros adversários, né?
Eu vou falar um negócio para vocês aí. É porque eu comento muito aqui no podcast com o coração, né? Vocês têm todo o lado racional da coisa. Para a torcida palmeirense, de um modo geral, pelo menos os torcedores que eu tenho contato, uma derrota para o Botafogo é desastre, cara. Uhum. Não dá, não. Para o Atlético Mineiro é aceitável. Se acontecer, não tem... Ah, o Botafogo não dá, não, cara. Não dá, não. Palmeiras, pelo amor de Deus, velho. Não falem isso mais vezes.
Não, só deixando claro aqui, né, Boca, que a gente não tá zicando nada, a gente não tá querendo atrapalhar ninguém, né? Claro que não.
Até porque
o torcedor palmeirense, você sabe como que é, né?
Até porque eu sou uma pessoa muito tranquila, eu vou assumir para vocês aqui, eu tenho envolvimento emocional zero com essa reta final de Campeonato Brasileiro. Minha preocupação é com a Roma de José Mourinho, que está sim num momento de turbulência ali, de desempenho que não tá legal, quando era para ir não foi. Então, meu envolvimento emocional aqui é zero, é razão mesmo, entendeu? Então, vamos tentar levar isso até o fim do campeonato.
E quem estará em BH de vocês? Quem vai?
Euzinho.
Thiago Ferri estará lá, entendi.
Sim, senhor.
Maravilha, show de bola.
Emílio bota no Rio de Janeiro depois.
No Rio de Janeiro. Ah, está bom.
Enviados especiais por todas as capitais, todas as cidades.
Você vai, Boca, para algum ou não?
Creio que não, Lucas, vamos ver, depende do que, a palavra final aqui em casa é sempre da minha filha, né, cara, vamos ver, mais pra frente, talvez sim, mas contra, nos próximos jogos, não.
Meus amigos, casa cheia, acho que a gente falou do menino fenômeno Endrick, falamos do jogo contra o Galo, e fizemos a nossa projeção, que na nossa projeção, o Palmeiras pode alcançar 83 pontos, Felipe Zito. 83. Quero ver quando acabar o campeonato, a gente vai olhar e vai ver se a gente passou muito perto, muito longe. Esperamos, claro, a gente faz o podcast do Palmeiras. Para nós, como jornalistas que se preocupam com o Palmeiras, é ótimo que o Palmeiras seja campeão, certo?
É, para o nosso produto, né? É interessante o Palmeiras conquistar o título, mas claro que é para o produto, né? A gente está fazendo análises sensatas e imparciais. Aqui a parte de coração fica só para o Leandro Boca. O meu coração é totalmente romanista.
Quero ver, quero estar aqui para gravar com o Leandro Boca após a 38ª rodada, se o Palmeiras for campeão, porque acho que desde que eu cheguei aqui nesse podcast... Pô, eu acho que eu dei azar pro Palmeiras nesse podcast.
Então, acho que você já passou da hora de ter encerrado esse programa, eu acho.
Sem eu, o Palmeiras...
Eu acho que você tá querendo se alongar muito, você tá falando demais, e acho que era o momento de poder ter encerrado já esse programa, Lucas Garbelotto. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos semana que vem, é isso. Subiu Zapata, partiu o Breno, sei lá, vai Zapata.
Sensacional. Então, não, mas vamos encerrar, é verdade. Thiago Ferri, obrigado, hein? Tamo junto. Felipe Tchau. Zito, valeu. Leandro Boca, valeu demais. Ah, o Boca daqui a pouco, ele tem um recado dele. Vou no Emílio primeiro. Emílio, tamo junto. Ah, e hoje tem um encerramento aqui, antes do Emílio. O Guilherme Santos, amigo meu, aqui de Campinas, mandou o encerramento. Então, já fico aqui um abraço para ele. Ele fez até uma graça aqui, eu vou colocar, depois quem ouvir vai... Quem estiver ouvindo vai ver, que é daqui a alguns segundos. Mas enfim, um abraço pro Gui Santos, que mandou, palmeirense, escuta todos. O podcast vai pro ar, ele já me manda mensagem. Ó, tô ouvindo. Obrigado, hein, Emílio?
Tchau, obrigado, hein? Até a próxima.
Boca, agora é contigo, seu recado. Rebenta.
Não, eu só quero mandar um abraço, cara, pro jogador, grande jogador, Guilherme Biro, porque, cara, que golaço que você fez, meu irmão. Que comemoração espetacular sua. Um abraço, Guilhermão. Tamo junto. Avante Palestra.
Sensacional, amigos. Eu fui o Lucas, sou o Lucas Garbelotto na apresentação desse podcast. Tive as companhias, então, de Thiago Fé, Felipe Zito e Emílio Bottas, nossos setoristas do... O Emílio, inclusive, falou que tá com a DM aberta no Twitter e no Instagram. Qualquer coisa que vocês precisarem, né, Ferri? Chama o Emílio lá, que ele responde todas as pessoas com o maior Exatamente. Prazer do mundo. Exatamente. Certo, Emílio?
É, certo. Tchau.
Ó, um abraço a todos, a gente volta na quinta-feira. Gui Santos encerra esse podcast, falou, valeu, abraço, tchau, até.
Fala, rapaziada do GE Palmeiras. Vou mandar meu encerramento hoje aqui um pouquinho diferente, hein? Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes, partiu Zapata, E se o Prates é o Palmeiras é campeão?
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!